coisa é pedir favores à vossa bancada de lateral, ao vosso lado, da Geringonça. Muito obrigado.
Está formulado o pedido de esclarecimento, não tem resposta e passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para apresentar o seu projeto de resolução. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o período em que nós temos que aceder às reformas, às pensões, é aquele que em Portugal causa maior apreensão. E percebe-se porquê? Em primeiro lugar, porque o valor das pensões em pagamento, face à remuneração do trabalho, é muito aquém, o que significa, de imediato, quando se entra na reforma, um corte real e direto de rendimento. Mas soma-se esta instabilidade, que é logo dada à cabeça no início da entrada do momento da reforma, depois um conjunto de decisões políticas que criam insegurança no momento em que mais se exigia segurança, porque quem está reformado não tem outras fontes de rendimento. E é por isso que cada política no que toca a pensões e reformas deveria ser extremamente bem ponderada, porque causa uma insegurança e uma instabilidade na vida das pessoas que é atroz. É por isso que para nós foi chocante quando os partidos de direita, no governo, no período da Troika, cortaram pensões em pagamento, porque fizeram-no a quem não tinha outro rendimento e quem muitas das vezes já estava em situação de pobreza. É uma insensibilidade que ficará na história de Portugal como das maiores alguma vez cometidas em período democrático. Mas é igualmente criticável quando, em 2015, por exemplo, a promessa de PSD, de CDS, na altura, não havia nem Chega, nem Iniciativa Liberal, estavam nestes partidos, ou a do PS, era de congelar o valor das pensões em pagamento. Porque isso significava que aquele problema de raiz, que era das pensões serem muito mais baixas que os rendimentos do trabalho, ia ser erodido ao longo do tempo. Isso é inaceitável. E significava uma outra coisa, o incumprimento da lei. Porque o que a lei diz é que deve existir uma atualização das pensões exatamente para compensar essa perda de rendimento que uma inflação possa criar. Ora, felizmente, depois desse período, repôs-se a lei, cumpriu-se não só a lei, como se fez aumento de pensões acima da lei, com aumentos extraordinários, mas chegou a maioria absoluta do PS. O que é que aconteceu? Foi a senhora Ministra do Trabalho que enviou ao Parlamento um documento falso, mentiroso, aldrabado nas contas, que dizia que a segurança social ficaria em risco se cumprisse a lei. E por isso, ela tinha que faltar à palavra que não era o Governo, não era a Assembleia da República, era o Estado português tinha, com os pensionistas, rasgar a lei, incumprir a lei e, com isso, não fazer o aumento devido aos pensionistas. Quem é que votou a favor disso? Votou a favor do Partido Socialista, votou a favor Chega também. É curioso como agora bate aqui no peito a dizer que defende os pensionistas, mas votou a favor deste corte. E o que é que aconteceu? Foi que o PS, com o peso na consciência, disse: não, mas nós vamos fazer um aumento extraordinário. Mas não fez para todos. Esse aumento foi metade do que era suposto e deixou parte dos pensionistas sem este aumento. Um deles, e aproveito para saudar o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, porque referiram e bem esta realidade, foi dos pensionistas reformados do sistema bancário que ficaram fora deste aumento extraordinário. É isto aceitável? Não é aceitável. E o que nós propomos é, um, que se reponha à igualdade entre pensionistas, que se reponha à injustiça que o Partido Socialista criou, e dois, tão só que um governo que está em vigor cumpra aquilo que é exigido a quem governa, cumpra a lei. Em particular, a quem não tem mais outro rendimento que não a sua pensão, fruto do trabalho de uma vida. Cumpra a lei, não falte à sua palavra. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativa. E desde logo o Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer aos peticionários, Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, por esta iniciativa que propõe a atribuição de um complemento excepcional a pensionistas, a todos os trabalhadores bancários reformados, previsto no Decreto-Lei nº 57-C-2022, o qual visa a compensação do aumento da inflação e do custo de vida que afeta todos os portugueses e principalmente os reformados e pensionistas. Senhoras e senhores deputados, esta petição é um ponto alto da luta encetada pelos sindicatos dos bancários em setembro do ano passado, nomeadamente pelos sindicatos bancários afetos ao UGT. O Mais Sindicato, os sindicatos bancários do Centro e o Sindicato Bancários do Norte. Estas instituições, que representam os trabalhadores bancários, fizeram várias demarches na luta contra a discriminação que estava a ser feita em relação aos reformados e pensionistas bancários. Através de uma medida legislativa que tinha sido anunciada pela Sra. Ministra do Trabalho como universal. Como mentibre do Governo, tudo o que é anunciado com esplendor mediático reaparece mais tarde em versão reduzida ou até em miniatura, se é que reaparece. Senhoras e senhores deputados, é o resultado da forma descontraída, informal e jocosa como o Governo tem gerido a coisa pública. Para o PS, governar é uma dança incessante de figuras, cuja coreografia é mantida para que os portugueses esqueçam que o governar devia ser bastante mais do que a gestão corrente do dia-a-dia. Mas para um governo sem desígnio ou propósito, para além da própria presença mediática, anunciar uma medida como universal e depois tratá-la como estritamente particular é tão só a maneira habitual de conduzir os assuntos de Estado. Deixemos de encenações. Universal quer dizer que se aplica a todos. Pois bem, isso não aconteceu em relação aos reformados e pensionistas bancários. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é dia 4 de maio e os pensionistas e reformados da banca continuam à espera do complemento excepcional de 50% das suas pensões. Vão dizer, agora é que é, agora é que é, senhor deputado. Lembro que no passado dia 24 de fevereiro, já passaram 2 meses, foi assinado no Ministério das Finanças um memorando de entendimento tripartido com o Governo, com a Associação dos Bancos e com os sindicatos bancários, que estabelecia que o dinheiro seria adiantado pelos fundos de pensão dos bancos e depois pago a estes pelo Estado. Mas este acordo dependia de um decreto-lei, que apenas foi aprovado no passado dia 27 de abril em Conselho de Ministros. Os pensionistas e reformados da banca, cerca de 50 mil, continuam sem receber o apoio extraordinário. E relembro que os outros pensionistas já o receberam em outubro passado, há 8 meses. E ainda é mais grave, é que enquanto os pensionistas da banca ainda aguardam pela reposição da Universidade da Lei em relação à meia pensão, o Executivo já anunciou um novo aumento intercalar das pensões no valor 3,57%, que será pago a partir de julho deste ano até o final do ano. Pergunto, senhoras e senhores deputados, quanto tempo mais vão estes portugueses esperar para este novo aumento? Já sabemos que o Governo está reduzido à gestão corrente do dia-a-dia. Mas, caramba, ao menos que façam isto bem. Senhora, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de chamar a atenção principalmente para as senhoras e senhores deputados que não acreditam no sindicalismo e posso dizer que têm muito, muito orgulho em ser sindicalista. Se não fossem os sindicatos, seríamos cerca de 50 mil pensionistas e reformados do setor bancário que não teriam acesso à universalidade da lei, não teriam apoio extraordinário, isto é, o complemento excepcional 50% nas pensões instituídas pelo Governo. Os sindicatos não apoiam apenas só quem trabalha na função pública. Os funcionários apoiam também aqueles que já trabalharam e não têm outras formas de rendimento senão o que descontaram durante toda a sua vida de trabalho. Deixem-me aqui sublinhar para os mais jovens que não acreditam em sindicatos que se não fossem os sindicatos e a concertação social que nasce após o 25 de Abril, provavelmente a legislação laboral, como nós a conhecemos, não existiria. E a desregulação do trabalho seria provavelmente uma realidade muito cruel. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta petição do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos e Bancários é um exemplo da luta pelos reformados e pensionistas. Obrigado a todos os sindicatos dos bancários que lutaram e deram voz, ou se não estando no ativo, já muito deram ao nosso país. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes. Prosseguimos agora com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saúdo desde já os peticionários da petição pela atribuição do complemento excepcional a pensionistas a todos os trabalhadores bancários reformados, o que faço em especial nas pessoas dos dirigentes do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários aqui presentes, o qual é o primeiro subscritor desta petição, que juntou 8.856 assinaturas. E começo por dizer, ao dirigir-me a esta Câmara, mas também a Vossa Excelência, senhoras e senhores peticionários, que a vossa pretensão é inteiramente justa e que, por isso mesmo, o Governo aprovou já no passado dia 27 de Abril, em Conselho de Ministros, o diploma que alarga o complemento excepcional aos pensionistas ex-trabalhadores bancários, conforme reclamado na vossa petição que aqui hoje discutimos e que aguarda a promulgação do Sr. Presidente da República. De facto, após o Governo ter aprovado no ano passado o Decreto-Lei 57C de 2022, o qual, face ao contexto inflacionário, veio estabelecer um conjunto de medidas, entre elas o complemento excepcional para pensionistas no valor correspondente a 50% do valor oferido em outubro de 2022, destinado a apoiar diretamente o poder de compra das famílias e mitigar os efeitos do aumento dos preços de produtos essenciais, não fazia sentido, até porque não seria justo nem equitativo que os pensionistas ex-bancários, apesar de receberem as suas pensões por diferentes regimes que não apenas ou só através da Segurança Social, não pudessem beneficiar deste complemento excepcional. Isso foi, aliás, logo prontamente reconhecido pelo Governo, quando em 24 de Fevereiro último assinou com os sindicatos e a banca um memorando de entendimento que estabelecia o compromisso de alargar aos pensionistas do setor bancário o dito complemento excepcional, atribuído em outubro, sem prejuízo de vir ainda a alargar tal medida a outros pensionistas não abrangidos que sejam residentes em Portugal até ao limite de 12 indexantes de apoios sociais. Assim, palavra dada é palavra honrada. Perante uma justa e legítima reivindicação de um setor da sociedade, neste caso dos ex-profissionais bancários, o Governo do Partido Socialista reconheceu a mesma e prontamente encontrou a solução à semelhança do que tem feito nesta e noutras áreas da governação. Na verdade, no que diz respeito aos pensionistas, o Governo do Partido Socialista, desde 2015, tem procedido a aumentos das pensões acima da fórmula do aumento intercalar das pensões, num total de 7 aumentos e a 6 aumentos extraordinários, o que fará com que, no que diz respeito ao valor anual da pensão de 2023 face a 2022, na conjugação dos dois aumentos, o de janeiro e o intercalar em julho, e do complemento extraordinário de outubro de 2022, seja superado o valor da fórmula em 1,79 pontos percentuais. Mas também aos pensionistas que viram as suas pensões atribuídas em 2022, o Governo decidiu, acima do que estava previsto na legislação em vigor, tendo-lhes atribuído extraordinariamente, em outubro de 2022, o complemento extraordinário do valor de 50% do valor da pensão mensal a pagamento e procederá em julho de 2023 ao aumento intercalar das pensões em 3,57%, aumentando assim também a base de atualização das ditas pensões para 2024 e anos seguintes. Por fim, de referir ainda, porque não menos importante, é o contributo altamente positivo que o Governo do Partido Socialista tem dado para a sustentabilidade da Segurança Social. Desde logo, temos de referir o número histórico de 4,9 milhões de trabalhadores a contribuírem para a Segurança Social, dos quais cerca de 640 mil são trabalhadores estrangeiros, o que representa o aumento de 1 milhão de trabalhadores face a 2015, dos quais mais de metade são trabalhadores estrangeiros. Ou seja, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em termos comparativos, a receita contributiva aumentou 68% desde 2015. É por isso que, com tristeza para alguns, mas com alegria para os futuros pensionistas, é possível prever um aumento acumulado das contribuições nos próximos anos, equivalente a 50% do total das contribuições de 2022. Pelo que esta evolução permite concluir, já incluindo o aumento intercalar das pensões a partir de julho, que conseguiremos melhorar as projeções relativas aos primeiros anos de saldos negativos, ganhando 17 anos face às projeções que existiam em 2015 e 3 anos face às projeções mais recentes de 2022, adiando assim para 2033 o cenário dos primeiros saldos negativos do sistema previdencial, para além de garantir mais 3 décadas de saldos